né, que mais tarde foi descoberta, né, através do decaimento beta, ou seja, você tinha, né, um núcleo de carbono 14 se transformando em nitrogênio, um elétron e alguma coisa, uma partícula que eles até então não sabiam. Essa partícula mais tarde foi nomeada pelo neutrino, né, ou seja, um nêutron muito pequeno, por Fermi, e essa partícula foi proposta por Pauli para não ter violação de conservação de energia em momento no nesse decaimento. E mais tarde foi descoberta por foi né, teve uma confirmação experimental em 56, bem depois, por Coan e Hines, que é que eles fizeram né, o experimento de decaimento beta inverso, ou seja, eles tinham né, uma fonte de prótons. Perdão, porque o pessoal está aqui do lado. Bombardeando com uma fonte, um feixe de antineutrinos, e você tinha produção de nêutrons e de pósitrons. Então, isso serviu como uma experiência direta da confirmação do neutrino, que era o que eles previam. Com isso, né, você começou a ter, né, muitas partículas, você começou a ter, né, um desenvolvimento muito maior. Você teve agora também os trabalhos de Planck, de quantização de energia, que deram a Einstein o formato, né, do fóton, né, mais uma partícula sendo criada, não, sendo descoberta. E com isso, e a mecânica quântica como um todo, né, por Heisenberg, Bohr, Schrödinger e Dirac. Então você começou a ter uma quantidade grande de partículas. Você também teve, né, com isso, né, a ideia, né, de tentar, né, juntar a mecânica quântica com a relatividade, né? Uma das primeiras teorias, né, bem feitas, né, foi por Yukawa, que é esse cara aqui, e ele propôs, né, em 35, né, uma partícula que mediaria, né, aquela força nuclear forte que era responsável pela coesão dos núcleos, que ele viu que deveria ter uma, ele conseguiu ver que deveria ter uma massa entre, né, a massa de um lepton e de um hadron de um bário, que aí ficou conhecido como meson, que é a partícula intermediária de massa. Em 36, né, ele viu isso tudo, viu a massa e tudo como deveria ser. E em 36 você teve os experimentos de raios cósmicos pelo Anderson, que descobriram, né, na partícula do muon, mais uma partícula foi descoberta, e que inicialmente ele foi confundido com o meson de Yukawa. Mas só foi em 47 que os físicos, né, do César Lattice, Rochester, Butler, que realizaram experimentos com câmaras de nuvem, e descobriram realmente a partícula do Yukawa, que se tratava do pion, né? Então, que você tem a primeira confirmação, primeira evidência, né, daquelas câmaras, câmaras de nuvem, então você tem a entrada do pion e o decaimento dele no muon, e no caso deveria ter um neutrino aqui. Bom, mas com isso, né, você teve uma crescente quantidade de partículas sendo descobertas, né, e, bom, muita partícula, muita coisa acontecendo, e o pessoal falou, opa, talvez isso aqui não seja na escala mais fundamental que a natureza tem. Então foi quando os físicos Wilhelm Zweig e Feynman começaram a organizar, né, e entre outros, né, começaram a tentar organizar e entender, né, essa complexidade. Então, de forma geral, né, a proposta era simplesmente unificar, né, as questões das forças e tentar entender, reduzir, vamos dizer assim, o número de partículas para o número de partículas mais brando, né, menor, partículas realmente fundamentais. Com isso, a gente teve o nascimento do modelo padrão na física de partículas. Bom, atualmente, né, depois, né, de bastante luta, o modelo padrão ele compreende essas partículas que estão aqui. Você tem seis leptons, você tem o quarto, os neutrinos, os quarks, up, charm, top, down, strange, bottom, e os bósons de gauge, que são os bósons vetoriais, que são os responsáveis pelas interações. E o campo de Higgs, que é o campo que é o responsável por gerar a massa de todas essas partículas. Então, de forma geral, né, O modelo padrão, ele descreve quatro, né, das interações, descreve três das quatro interações fundamentais da natureza, né, classificando as partículas entre férmions e bósons, e com um grande triunfo, né, que foi a predição do modelo padrão, que foi a descoberta do Higgs em 2012 pelos experimentos CMS e Atlas no LHC. Bom, só um minutinho. De forma geral, né, no modelo padrão, né, como eu disse, ele descreve três das interações fundamentais, que é a eletromagnética, a forte e a fraca. Bom, na força forte, né, você tem, né, o gluon como sendo mediador. No caso, né, você tem oito tipos de gluons, porque como, né, a força forte, né, descrito por uma teoria de grupos SU3, né, então você teria um simétrico que não interagiria, um gluon simétrico que não interagiria com os outros quarks, então, e oito antissimétricos que interagiriam. Por isso você tem oito gluons aqui. O fóton seria o responsável pela toda a parte de fenômenos eletromagnéticos em geral, né? A gravitacional, que não está descrita, mas que teoricamente, né, você teria, né, um bóson mensageiro ali, que seria o graviton. E a força fraca dos bósons W e Z, que são responsáveis pelos decaimentos de neutrino, de nêutron, beta, etc. Bom, aqui, né, você tem, né, uma magnitude relativa das interações, colocando, né, a força gravitacional, né, numa escala de 10. A partir da cromodinâmica, que seria a força nuclear forte, você teria uma de 10 elevado a 41 vezes a força da gravitacional. E assim nas outras. Nas outras. Com isso você tem, né, uma da força fraca, só um minutinho, professor. Da força fraca que cai no, na parte dos decaimentos. O espectro, né, de Standard Candles são os mais importantes, que são vem justamente, né, são é muito importante para tentar compreender, né, a parte da força fraca, porque é a força fraca que é responsável por todos esses decaimentos. E você tem todas essas partículas, né, presentes, né, como eta, rho, ômega, φ, j psi, z, que são partículas que decaem em um certo canal específico, que é o canal de 2000. Bom, esse canal, né, ele é extremamente importante porque você pode fazer calibração e verificação, né, dos modelos teóricos, fornece uma referência confiável para medidas de grande precisão, né, então você pode fazer qualquer tipo de problema no detector, você pode ver através desses Standard Candles. Qualquer desvio, né, desse tipo de padrão característico pode levar, né, a uma nova descoberta, uma nova descoberta no geral, como, por exemplo, supersimetria, desvios no decaimento do bóson de Higgs, ou na presença de novas partículas, como Z-prime. E esse tipo de canal também serve como referência no estudo de colisões de íons pesados, quando a gente tenta entender o plasma de quarks e gluons. Bom, para entender essas partículas, né, primeiro a gente tem que detectar. E como é que a gente faz isso? Através do LHC e dos experimentos de colisão de partículas, e o experimento CMS é um deles. O LHC, né, é um gigante complexo, né, de aceleradores, né, que fica localizado na fronteira, né, entre a Suíça e a França. É o maior tipo de colisor já criado pelo ser humano. E ele contém quatro grandes experimentos, que são o Atlas, o LHCb, o ALICE e o CMS. De forma geral, né, nós vamos tratar aqui somente do experimento CMS, né, já que e por quê? O experimento CMS é um detector de propósito geral, né, ou seja, ele foi feito para conseguir detectar a maior ampla quantidade de partículas possíveis e fenômenos além do modelo padrão. Então, o CMS é essencial, né, para conseguir testar o modelo padrão e fazer essa busca, né? Como, por exemplo, matéria escura, entender o plasma de quarks e gluons e outros assuntos além do modelo padrão. Bom, mas quando você tem, né, no CMS, você pode ter colisões de íons pesados. Você tem tanto colisões de íons pesados quanto colisões de próton-próton. Esse aqui é um exemplo de colisões de próton-próton, e esse aqui de colisões de íon pesado. Então, né, no, nesses estudos de colisões de íons pesados, que eu acho que nós estamos interessados aqui, nós temos a ideia, né, de tentar entender o comportamento do plasma de quarks e gluons, que é o acrônimo para QGP. Então, né, e o que seria, né, esse QGP? Seria, né, uma fase da matéria praticamente que existiu, né, durante um período bem curto de tempo após o Big Bang. Ele é caracterizado, né, pelo desconfinamento dos quarks e gluons, ou seja, os quarks e gluons não estão mais confinados, né, em hadrons em geral. Para fazer isso, né, tentar estudar essa parte de colisões de íons pesados, a análise é extremamente desafiadora, porque você tem uma quantidade muito grande, né, de colisões acontecendo e torna esse processo muito mais complexo e sujeito a incertezas, né? Por exemplo, esse daqui, você vê que é uma quantidade enorme de partículas que podem ser produzidas em comparação com o de próton-próton. Né? E embora, né, a gente tenha vários modelos que tentam descrever, né, esse comportamento do QGP, ainda não há um modelo único que explica, né? Então você tem vários modelos que tornam as coisas um pouco mais dúbias, né? De como funcionam realmente a parte do QGP. Bom, com a colisão, né, dos íons pesados lá no CMS, né, você tem isso aqui, o inicial de que você tem as colisões. Então você tem dois íons, opa, você tem dois íons, eles colidem. O tipo de colisão, né, você pode ter colisões ultraperiféricas, que são as colisões, né, em que você não tem a sobreposição, né, desses núcleos, eles só ficam trocando fótons. Colisões centrais, que são colisões, né, que têm um parâmetro de impacto menor, né, do que o raio, que é o. E colisões supercentrais, que são realmente bem centralizadas. Com isso, né, com colisão, você tem a parte de pré-equilíbrio, que é quando você tem, né, o que a gente chama do color glass condensate, que é caracterizado, né, por esse estado denso e saturado de gluons, que são presentes nos íons pesados, e a formação do plasma de quarks e gluons por fim, né? Porém, né, esse plasma, ele é extremamente curto a duração dele, cerca de 10 a menos 23 segundos. Então, a gente não tem como fazer uma medida específica, uma medida realmente no plasma de quarks e gluons, né? E o que dificulta ainda mais a nossa vida. Depois da criação, né, o plasma, ele vai se expandir, vai passar pela fase de transição, que é a hadronização. Então, vai começar sendo formado as partículas, os mésons, os bárions, o gás de hadrons. Nesse caso, né, você já vai ter, né, os quase todos já pré-prontos, e o que a gente chama a parte do desacoplamento, que é o freeze-out químico, que é a parte do congelamento químico, onde realmente a parte de produção e destruição de mésons acabou. Então você realmente vai ter os mésons finais que vão ser produzidos. E logo depois, como a gente essas partículas viajando pelo detetor e chegando nos nosso, no detetor final. Bom, de forma geral, né, o CMS, ele tem essa cara aqui, né? Então você tem o CMS, né, como eu tinha dito, ele é um detector de propósito geral, que é muito bom. Então ele tem uma ampla gama de possíveis modos de identificação de partículas, que é composto principalmente pela parte do tracker, né, que é para você conseguir identificar o caminho das partículas. O calorímetro eletromagnético, que é o responsável pela parte da interatividade, medir, né, elétrons e fótons. O calorímetro hadrônico, que é o responsável por medir todos esses hadrons. E o sistema de míons, que é o responsável pela medida dos míons. Bom, de forma geral, né, o sistema de míons, né, e de partículas carregadas no geral, você precisa da combinação de dois partes desse detector, que é justamente a parte de trajetor, de trajeto da partícula, e a parte do detetor em si. Então, você consegue ver, né, pelo campo magnético que é aplicado, qual é a curvatura da partícula, então você sabe se é uma partícula carregada positivamente ou negativamente. Bom, beleza, mas detectamos as partículas, fizemos toda aquela parte dos dados e tudo. Tá, mas como é que a gente vai realmente ver, né, o plasma de quarks, estudar o plasma de quarks e gluons? Qual é a assinatura que ele deixa? Bom, uma das assinaturas que o plasma de quarks e gluons deixa, né, o QGP, é a supressão do méson JPC, né, que nesse caso, quando o méson JPC, ele é muito afetado pelo QGP. Então, a ligação entre o charme e o anti-charme, ela é facilmente destruída e recombinada com outros tipos de quarks, o que leva a essa supressão na quantidade de JPC. Então, né, quando você tem os núcleons colidindo, esses quarks, né, presentes no méson JPC podem acabar sendo alterados e podem levar a essa supressão. E a forma que a gente tem de avaliar essa supressão, né, é através do fator de modificação nuclear, que é o chamado RA, que quantifica, né, essa produção de partículas e essa redução que tem, né, ou redução ou até mesmo uma produção a mais de partículas que são feitas em colisões de íons pesados. Porém, né, nessa monografia, né, nós não tivemos, né, uma das variáveis que é extremamente importante, que é para fazer o cálculo do RA, que é o número de núcleons participativos, que está faltando no nosso dataset. Então, por isso, nós não conseguimos fazer realmente uma análise dessa supressão, de como essa supressão é feita no plasma de quarks e gluons. Bom, agora, né, alguns resultados que a gente teve para reproduzir, né, as standard candles do modelo padrão. Então, aqui você tem os dados de chumbo-chumbo 2010. Você praticamente não vê nenhum pico, né, realmente muito acentuado, exceto do JPC. E chumbo-chumbo 2011. Nessa parte aqui você já tem uma estatística maior, portanto, também começa a aparecer mais partículas. E de próton-próton 2011, que você pode ver aqui também, na produção também, tanto quanto dá para visualizar as standard candles. Não tanto quanto naquele de 2011, de próton-próton que eu mostrei, mas ainda dá para ver. De forma geral, né, por causa dessa limitação da quantidade de eventos, né, isso pode gerar um problema, né, vamos dizer assim, um problema estatístico, quando a gente vai fazer a análise. E também nós fizemos, né, a parte das distribuições 2D, né, da massa invariante do Daimyo, né, pela pseudo-rapidez. Então, nós podemos ver aqui também que, nesse caso, né, as colisões de 2010, elas não são tão centrais, né, vamos dizer, não tem um pico, né, muito centralizado, como nas colisões de 2011 de próton-próton e chumbo-chumbo. Esse tipo de plot, né, ele é muito importante porque ele consegue dar uma ideia mais ou menos de como você pode fazer, entre aspas, uma limpeza, né? Então, conseguir tirar um pouco de eliminação, né, de ruído, de background que não é muito bem-vindo na nossa análise. O mesmo pode ser feito também para a parte de massa invariante por momento transverso, né? Então você pode ver também que a partir de momento transverso você também tem uma centralização aqui maior do que nas colisões de 2010 chumbo-chumbo. E, né, com isso a gente pode ver agora, né, estudar realmente como funciona a parte do pico, né, do méson JPC. Então, os fits foram realizados, né, através de uma crystal ball e para o sinal, né, do JPC, e um exponencial que no final praticamente deu uma linha reta quando você vai fazer o ajuste. Então aqui, né, tá os resultados do parâmetro. Então todos os valores, né, deram bem compatíveis com o que a gente já estava esperando, né? A massa do JPC, né, pelo PDG é 3,09687. Nosso deu com 4 casos de diferença decimais de diferença, na última casa decimal de diferença. Então, né, você tem esses plots aqui. Esse trabalho aqui, né, ele tem uma coisa de apresentar, né, o contexto histórico que levou à formulação do modelo padrão e todos os destaques de como essas partículas foram descobertas e tudo, e como esses sistemas pequenos são importantes na teoria, para verificação de teoria e calibração experimental dos detetores. A física de íons pesados, que é uma área extremamente legal e bacana de se estudar, onde se discute plasmas de quarks e gluons, e as aplicações dele e todas as assinaturas que ele deixa, e de forma o espectro de massa invariante, né, onde a gente investigou com clareza, né, o mesmo JPSI, fazendo essas análises 2D de massa invariante, que revelam nessas regiões de maior produção, né, pela condição de pseudorrapidez, destacando, né, esses processos e que podem refinar, né, as seleções que nós fazemos para análise. Os fits também, para extrair essas informações extremamente relevantes, né, como a massa invariante e tudo. E esses valores foram comparados, né, com os valores, resultados obtidos pelo PDG, e todos eles foram extremamente compatíveis com 0,002 sigma, né, que geralmente a gente faz com menor do que 2 sigma compatível, então extremamente compatível. E por fim, né, a contribuição desse trabalho, né, que esse trabalho ele não só, né, trabalho de análise, mas ele também serve como um guia prático para os estudantes que estão iniciando nessa área. Então, que a gente vai até depois fazer no Open Data, na página. E esses plots que eu fiz para o início da graduação. Então, é isso. Tá tudo bem? A internet está um pouquinho ruim aqui. Alô?
Alô? Oi, eu tô
Não.
falando e tá muito travado.
Ah, não, porque a internet que deu acabou de dar que estava meio
Não,
problemático.
a tua internet de vez em quando dava umas picadinhas, mas ainda você ainda terminou com 8 minutos faltando, tá?
Tá.
Bem, eu acho. Aí eu vou fazer que, como nós faríamos na apresentação, né? Então a Elisa vai fazer o papel do Gilvão. Então, gostaria de agradecer, Thiago, pela sua apresentação. Pode deixar os seus slides compartilhados.
Calma aí, é porque cortou de novo.
Eu gostaria, porque eu estou gravando, tá? Eu estou
Ah, beleza.
aí depois eu deixo lá e você dá uma olhada, se você quiser. Então, eu agradeço a sua apresentação. Eu vou abrir para as perguntas. Okay? Então, vamos chamar então o professor Van, que é o membro externo, não é? Para fazer as suas considerações. Por favor, professor, fique à vontade.
Boa noite, boa tarde. Antes eu posso fazer algumas sugestões, comentários nos slides?
Ah, professora, rapidinho, deixa eu só pegar um papel que é para poder anotar essas
Tá.
sugestões. Só um minutinho.
Eu vou começar de trás para frente, que é o que eu lembro mais, os mais recentes. Ih, tá mutado.
Eu tenho algumas observações também.
É bom ele colocar depois lá os slides lá para a gente, no Índico, para a gente ver se não tem um errinho de português, alguma coisa. Que assim, rápido não deu para eu notar, não.
Eu tenho um errinho lá no slide 2 já. Está escrito padrão. Vejo padrão.
Isso acontece, né? Primeiro.
Mas eu tenho algumas coisinhas também. Professor.
Agora estou pronto.
Qualquer coisa vai ficar gravada, então é só você rever depois.
Eu tinha colocado o time também, mas eu coloquei de 40 minutos aí. Para mim, parecia que faltavam 13 minutos e 21 segundos. Então, tem bastante tempo ainda aí.
Então,
Tá, né?
ele falou com bastante calma, então dá tempo de ver algumas coisas.
Então, aí, eu estava falando para a Patrícia, eu vou começar de trás para frente, para mais fresco na minha memória. Então,
Quer
olha o
que
slide 1.
eu reapresente? Coloque os slides de novo?
Não, é bom você botar o
Não.
slide, sim.
É para a gente ir falando e você. E anotando.
Tá, conclusão.
Começa lá pela conclusão. Eu não sei se eu me perdi, mas você falou aqui que é massa invariante V?
Não, você
Aqui
tá.
no
Ih,
terceiro parágrafo, terceiro ponto.
tá errado. Seria massa invariante por eta.
Ah, tá. Então eu já corrijo essa. Eu não entendi o
Verso,
que que era.
né? Seria versus zero. É mais
É, versus
é,
eta. Eu sei que
versus.
aconteceu.
Tá.
Tá.
Aí no slide, volta um slide.
Aqui.
Tá vendo que a numeração dos slides estão esquisitas? Do 20 pulou para o 23, aí depois aparece duas vezes o 17, o 17 aparece depois do 20, do 18.
É, aparece duas vezes o 18.
Aí verifica só a numeração, porque às vezes a gente dá um Ctrl-C no, na página, né, do slide
Isso.
para. E aí copia o número. Aí é só ir lá de novo, lá em cima no editar e colocar inserir de novo.
Tá, pode
Aí,
deixar.
falando desses slides, começando, deixa eu ver, do 17. Do primeiro 17.
Esse aqui.
Por exemplo, o anterior você tá do que é o. Peraí, deixa eu ver se é esse 17 mesmo. Antes. Não, é esse 17 não, é o outro 17. Vai voltando aí. Aí. Então, acho que esse é só uma. Se a Patrícia concordar. Eu acho que essa parte do CMS deveria ficar lá de onde você fala do CMS. Quando você começa a falar do LHC e do CMS, para dar continuidade, você já fala dos subdetectores do CMS. Eu acho que é depois do slide 12, talvez, né? Não lembro. Você começa, eu sei que você começa do 10 ou do 11 a falar do LHC e do CMS, então seria
É, eu
bom
começo
colocar.
aqui.
Isso, aí depois você põe esse slide do CMS, né?
Porque senão ele fica meio solto ali, você fala dos vizinhos e ele fica um pouco solto. Tá. Aí, antes, aí você falou trajeto, né? Eu lembro que o Giovana, estava na minha banca e ele reclamou, ele falou para chamar o tracker de sistema de trajetografia. Então, você vai falar.
Faz uma coisa, Thiago. Então, olha só. No seu. Aí, quando você faz. Isso aí está no PowerPoint. Você facilmente pode traduzir. Em vez de você deixar em francês como está, você esconde esses nomes
Colocar
em
em
português
português.
e coloca em português, tá?
Isso, dá uma editada aí na figura, nas
Dá uma
figuras.
editada, né?
Tá, pode deixar. Sistema de trajetografia.
Trajetografia.
Diferente.
Não sei se ele
Tá.
mudou de ideia, porque faz tanto tempo que eu defendi, mas eu lembro que isso foi um ponto dele na época. Fiquei mais. No slide 18, você falou do número de esse N. O N, é o N-call, né? Ali.
N-call,
Alguma
seu
coisa.
número de nucleões participativos na colisão.
É esse que você falou que não tem a
Que
informação
não
no.
tem informação no, nos nossos dados.
Aí, só uma curiosidade. E tem nos dados oficiais ou só no do Open Data que não tem?
Não,
Tem
só
nos
no
oficiais?
jeito que não tem.
É, não
É
sei.
estranho, né?
É
Mas é
porque
porque eu.
tem que acionar, tem que habilitar um certo fragmento lá no feature, na hora que você tem uma discussão, e a gente identificou
Porque...
que não estava habilitado. Só fui
Então,
ver
esse.
agora, assim, no ano passado.
Isso para Monte Carlo, então.
Para dados, né?
Não, para dar. Ele... Isso é tipo um.
Para dados, só dados. Ele não mexeu em Monte Carlo.
Não, só os
Ah,
dados.
tá. É porque você falou pitch, eu falei. Mas é.
Não, não, para dados. Na hora que ele reconstrói, ele não habilita. Ele não habilitou isso. Eu falei pitcher, né? Eu falei besteira. Ele não habilita.
Não deixa essa informação lá nos brancos, é
Não
isso?
deixa, não deixa.
Isso, não deixa.
Ah, tá. Tá bom.
Então, é porque
Então,
ele está
deixa.
trabalhando com nanoiodi, né? Então,
Ah, tá. É. O nanoenergia é bem reduzida.
vai ter que mexer no fertilizer
Teria que reproduzir. É.
para colocar esse número de núcleos.
Isso.
É, teria que pegar um outro formato para poder, né, processar novamente. É, entendi.
Não, aí tinha que processar novamente e era assim bem bem complicado.
Tá bom. Tá agora, peraí, 18. Aí pro próximo 17, que é depois do 18.
Seria assim, voltando lá, seria bom você botar núcleo, você escrever os participativos, e aí você coloca esse N-col
Ah,
ali.
colocar na.
Para a pessoa saber o que que é, né?
Parece número de colisões, né? É isso mesmo? Ah.
Eles escrevem, porque você vê que eles ponderam, Elisa,
Espera aí que eu perdi o áudio de vocês. Acho que eu apertei alguma coisa aqui. Já.
Tá vendo? Eles fazem uma ponderação com pipeta, tá vendo? Então, assim, você vê o número para chumbo-chumbo, aí você tem o número de participativos vezes a colisão protocolo.
Tá. Aí
Entendeu?
na análise dele, ele olhou só chumbo-chumbo, olhou o
Ele
protocolo.
só olhou chumbo-chumbo,
Tá.
E aí não tinha esses participativos aqui. Então você tem uma variável que se chama N da que participam da colisão, por causa daquela diferença de geometria, né? Você tem a geometria mais central, assim, os núcleos mais afastados, não é? Aí você tem que ter esse número de nucleões, dependendo da condição da colisão, você vai ter mais ou menos nucleões participando, e isso influencia esse processo.
Só uma coisa que eu vi agora, coloca o RA aqui do texto e o A em subscrito, tá tudo. Os dois RA que estão no texto
É
aqui.
porque eu não sei o que aconteceu, acho que atualizou o slide, coisa, e modificou antigamente onde era para colocar as equações, eu sabia onde era e acho que mudou. Aí eu estou tentando ver onde é que. Até agora eu não achei.
Você tá usando o PowerPoint do Teams?
Isso.
Às vezes tem diferença.
Você não
Aí
gosta de
estou
usar
tentando.
o do Google Docs, não? O Google Presentations? Lá tem um monte de ferramentas.
Não, nunca usei.
É parecido com o PowerPoint, só que lá tem mais. E fica fácil de compartilhar com a gente também.
Ah, então
A gente ir corrigindo qualquer coisa.
eu posso migrar para lá.
Mas só se for. Às vezes dá para você já subir que é PowerPoint, ele consegue. Como é que se diz? Ele consegue reconhecer, né? Quando é do Mac,
Aí já
quando é
vai
do
direto.
Mac, quando é Mac, que é o Keynote, é mais complicado.
Ah. Tá.
Aí você foi. Aí, próxima slide. Então aqui, como você tem tempo, eu achei que você meio que jogou assim nos nossos peitos já todos os resultados sem dizer assim quem são os dados. Quem são as pré-seleções, né? E que mais que faltou aí? Pré-seleções, os dados, quer dizer, aqui está dizendo qual é o período dos dados, só faltou mais essa informação, né? Agora eu vou utilizando os dados de 2010, esse aqui, Double Mill, ou Mill, não sei como é que, se é a mesma nomenclatura, né, para chumbos. E a gente utilizou o Trigger Tau, no range de massa tal, e aí a gente calcula a massa e variante. Entendeu? Faltou
Olha lá o
esse tipo de
processo, né?
informação.
Olha lá o
Antes de jogar esse slide.
processo. Tá.
Você colocou no PDF os dados?
Colocou,
Os dados?
colocou.
Essa
Coloquei, coloquei.
essas
Coloquei, coloquei.
informações estão todas no documento que eu anotei, mas você tem tempo, então daria para colocar aqui também.
É
Ah,
importante você falar isso Foi um processo, né?
É,
Foi um
dá um
processo
trabalho.
de 2 anos, não é? Você, eu acho que você tem que valorizar, é uma coisa que eu ia falar, né? Aí esqueça, né? Foi um processo de 2 anos. Foi um processo, você começou do zero.
E aí, eu não
Tá
lembro se você.
travando um pouquinho, professora. Do
Pode
som.
falar.
A professora Patrícia.
Você tem que valorizar isso, entendeu?
Tá.
Porque você foi um processo de aprendizado que você teve, não é? Que foi gradual e sempre para cima, né? Você sempre. Então, você correu atrás, as coisas que você fez, que você aprendeu, porque você pegou do zero, assim, do zero de praticamente trabalho no Open Data do Heavy Irons, que era muito pobre, assim, no sentido de documentação, no sentido de testes, não é? Ele testou novas plataformas, ele aprendeu a mexer com Docker, com máquina virtual, com isso, não é? Então, acho que você tem que assim, no PDF do TCC é uma coisa, mas na sua apresentação você valoriza isso. Você mostra o que você fez, não somente o resultado, não é? Mas mostra o que você, como é que você chegou a isso. Entendeu?
Chegou tudo. Beleza.
Você valoriza o seu processo de aprendizagem, porque você mostra assim, seus futuros orientadores de mestrado, se der tudo certo, né? Elisa e Gilmar, espera, que você trabalhou, você se esforçou, né? Então, você tem que vender agora, você vai vender o seu peixe. Beleza?
Aí, você colocou aqui três figuras, né? As duas primeiras são de chumbo-chumbo e a última de próton-próton, que era só para, eu acho que, para comparar, né?
Isso que era inicialmente era
Os
para comparar.
padrões, né? Tá. E aí, então você, não lembro se você comentou cada uma.
Oi,
Está
professor.
escrito, mas é bom. É bom especificar o que cada uma é. Falar, a primeira são os dados de 2010, chumbo-chumbo, e assim por diante. E eu acho que você falou, né? Essa de 2010, eu lembro que você falou e no seu documentário que tem pouca estatística, né? Por isso
Isso.
que você não consegue ver todos os picos. Dá até para ver um pouquinho, mas
É
é bem.
bem forçado.
É uma forçada. 2011 está bem melhor. Tá. Mas aqui não tem a luminosidade do 2010, né? Só tem do de
Não,
2011.
só tem 2011. E o de 2000, e de próton próton não consegui o coisa.
O
A
TXT?
luminosidade.
Tá.
É.
Mas você sabe usar o Bricalc para calcular isso aqui?
Sim.
Tá bom. Então, próximo slide.
Ele botou a luminosidade? Não vi. Você botou
Botei só o
do meio.
desse
Ah,
aqui.
tá. Ah, sim.
É, talvez o Gilvão
Você
pergunte
não
por
vai,
que que não
você não
tem.
vai botar, tem que fazer no PP e no de 2010. Isso, é. Botar a luminosidade aí.
É, o de 2010 não tem. É, isso aí a Cátia falou que perdeu.
Ah, perdeu?
E perdeu. E esse de 2011, o Bricalc que eu estava tentando fazer, deu pau e não tá saindo. Não só tá saindo de 2000, o de chumbo-chumbo. Não sei por quê. O TXT, não sei se tá com problema. Não sei. Vou
Próxima
colocar
slide.
aí.
Deixa que eu não entendi muito esses slides aqui. O primeiro, por exemplo.
Esses daqui são as distribuições 2D da massa invariante do Daimyo e pela pseudo-rapidez do Daimyo também, e para ver como é que a parte de centralização são mais centrais, né? Tem uma centralização maior nas colisões de 2011, e que pode isso pode explicar também o fato desse plot aqui não estar tão bem
Ah, tá.
definido quanto os outros. Além
Ok.
de dizer que tem uma região do detetor mais propícia a ter a produção do Teatro Psi.
Você fala
Também
mais central
serve.
em relação à massa, né? Porque em
Isso, em
relação
relação à
ao
massa.
pseudorapidez está mais forward, né?
Em relação à massa. E também como isso pode servir para fazer limpeza no, a, nos, nos próprios plotes de massa invariante.
Para fazer uma
É, para
seleção, você
fazer
fala.
uma seleção maior, um corte de PT, dieta.
Você pode fazer
Aí.
plots, o que eu acho que está faltando, você botar, identificar 2010, PB, É.
porque está sem
Tá.
identificação. A pessoa que está vendo aí, a pessoa não está sabendo do que se trata. Do que é,
Tá.
de que. Agora que você falou é que ficou 2010, 2011 e
2010,
próprio plot, né?
PB, 2011, sabe?
É, porque
É.
eu coloquei tudo na mesma linha do 2010, Próton, Fungo e
E esse
Zé, né?
2010 é
Porque
porque ele está se
a
espalhado gente na.
por causa da baixa estatística, é isso? Por que é que ele está diferente?
Isso poderia ser uma dos fatores de estar muito espalhado, a baixa estatística.
Tá, porque isso daqui é JPC, né? A
Isso,
identificação é JPC, né?
2,9 e 3,3. Isso.
É, aí você coloca também, né? Aqui, ah, tá, você bota no texto, mas é bom você colocar no plot, né? Identificar para a pessoa olhar no plot e já saber direito sem precisar ler o texto, né? Tá. Resultados,
Próximo.
botar resultados JPC, por exemplo, né?
Tá.
Né, para identificar que você tem o plot que é das várias ressonâncias, não é? Que são as candles. Aí depois você muda para JPC, né? Então aqui você não está mostrando nada
Ah,
relacionado
das estrelas da JPC. Tá, entendi.
com as outras partículas, você só está mexendo com o
No
JPC.
JPC. Tá.
Porque o
Então,
JPC
esse slide tem que
seria a
ficar
sua.
depois do fit, né?
Oi?
Então, esses slides tem que ficar depois do que ele fala dos fits.
Pode ser, depois
Ou
que
ele,
você
os fits
puder,
são um pouco
porque aí
mais difíceis.
você foca, porque aí
É,
você.
porque aí você fala que vai focar no e faz o fit e tá.
E foca na seleção que tem, na região que tem, que você acha que corresponde à ressonância de JPC.
Isso,
Isso.
é.
Show.
Você sai, então você tem que fazer um jeito. Olha só, você tem que. Você, o seu objetivo era identificar o JPC para poder fazer o estudo de supressão, que a supressão foi por causa do número de núcleos participativos que você não tinha no seu dataset. Então, você fez isso, você fez os fits, não é? Então, isso focado, você tem que mostrar por que que você está buscando o JPC, né? Então, você tem que fazer essa transição das candles, que é uma coisa, né? Que são as várias,
Mais geral
no geral, e aí você foca, né? No, no, em uma partícula, certo?
e uma ressonância específica, né?
Uma ressonância
E
específica,
no caso é o JPC.
para você focar o seu trabalho.
Tá. Então, nós
Beleza.
temos que identificar cada uma dessas figuras, né, em relação ao período e o tipo de colisão. E o próximo slide.
É o de PT agora.
É o quê?
É o
Ah,
de PT.
a mesma ideia também.
Mesma.
O T do P, a mesma coisa, o T do
É
PT.
do. Tudo
É,
isso
mas
é.
o PB de 2000, esse do meio aí é 2011?
Eu acho que esse aqui eu troquei. Esse aqui é de chumbo, é
Aí deve
2010.
ser 2010, né? É,
Esse aqui é 2010.
tá vendo? Por isso é que é interessante e importante você identificar.
Tá, pode chamar.
Não esquece de colocar o T para baixo.
Tá. Eu vou ver onde é que ficou
É,
esse coisa do matemático.
dá uma caprichada para ficar bonitinho, porque a gente é chato, né, Elisa? Ele sabe que eu sou chata.
O próximo.
Aí o próximo
Ó,
foi do.
esse aí, eu vou aproveitar. É, cadê o valor do PDG?
Vou colocar o outro aí.
Você está falando que compara, mas você não coloca o valor do PDG. Então, você vai ter que colocar o valor do PDG e
E a
mostrar
comparação.
e é comparar, que, né? Porque você bota o valor do PDG, aí depois você fez aquele joguinho lá da razão para mostrar que é, né?
Que
Então,
é
você tem que
compatível.
colocar essa informação aí, tá bom?
Tá.
Precisa botar os detalhes. Eu acho assim, que não, eu acho que sei, Elisa, precisa dessa inclinação, fração do sinal, isso é necessário?
Não, isso não precisa, não. Precisa só dos parâmetros das PDFs. Então, antes desse slide, você precisa falar que PDF as PDFs que você utilizou, como você colocou aquelas figuras que você colocou lá no seu documento, você coloca, usei a Cristobal, usei a, sei lá, não sei se foi a exponencial ou a polinomial,
Faz um detalhe ali, é.
apresenta os parâmetros dessas PDFs antes de pular para
É.
esse slide.
Né?
Tá.
Você tem que assim, seguir um caminho para você chegar no seu objetivo. Porque se você jogar as coisas assim, aí assim, o Gilvão vai começar a perguntar para você. Não, mas eu não entendi nada. O que que você fez aí? Você copiou e colou a figura da internet, né? Sei lá.
Você faz uma ligação, né? Você,
É.
como a gente está interessado na região do JPC, a gente selecionou uma região de massa de, sei lá, 2,7 a 3,4 e fez o ajuste, né? Usando
Utilizando esses
tal PDF
PDFs, tá.
para o background e tal. E aí você fala
Nos resultados.
dos parâmetros, né? Dos valores
Tá.
estimados.
Deixa dessa forma assim, por exemplo, o fit em baixos parâmetros
Pode
ou
ser,
muda
não, assim
isso?
tá tudo bem. Só identifica também. Ah, mas aqui está escrito, mas coloca aqui em cima que não custa nada. A gente
Tá.
já está todo mundo meio velhinho já. E aí pode não. Eu não vou falar pela Patrícia, não, vou falar só por mim.
Pode tirar essa parte de baixo de inclinação do fundo,
É, essas duas linhas aí de inclinação e fração. Não, só a inclinação do fundo que não precisa, eu acho.
não
Mas a
sei.
fração do sinal precisa. Ou ele pode perguntar também a fração do background, né? Porque se tem do sinal, tem que ter a do background também.
Passando background.
Mas aí, como só tem, são duas PDFs, né? Então vai ser um menos a fração do sinal, né?
Então deixa só. Aí você explica isso para ele. Então, se ele perguntar, você
É
fala.
uma coisa que você já sabe, então deixa anotadinho para você saber.
Tá.
Aí agora voltando, eu acho que eu já falei do próximo.
Esse aqui foi.
Aí vai
Não.
para lá para frente. Ah, esse negócio dos colisões de íons pesados, eu acho interessante você colocou uma diferença aí para você mostrar o número de traços, né? Que a densidade é maior,
Sim.
a coisa toda. Mas eu acho que é mais interessante você colocar a parte, aquele chart que aparece o Big Bang com a evolução até as galáxias, até o, sabe qual
Ah,
é?
eu sei qual é.
Aquele chart que aparece a evolução, para você identificar, porque você falou ali que era logo após o Big Bang, mas aí você colocando esse chart, você mostra ali como é que era, entendeu? Vê ali no chart que aonde é que está localizado aquilo,
É
né?
porque eu não sei se essa. É porque essa imagem é grande, se eu me lembro. Ela é uma imagem comprida. Eu
Não, mas aí
sei.
você pode fazer assim, ó. Você tira essas duas figuras, ou então você diminui essas duas figuras, bota as duas figuras menores, coloca a parte do texto em cima, então quatro textos assim, e coloca aquele chart, porque eu acho que
Tá.
para você mostrar o logo após o Big Bang, né? Porque aí te dá uma noção do tempo e da evolução, entendeu? Eu estou falando?
Sim.
Coisa. Não sei se vale a pena mostrar, talvez não. Sabe aquele, como você fala aqui da. Tem uns termos que você usou que eu não estou muito acostumada, mas de repente a Elisa sabe. Naquele slide 10, aproveitando, tirando. Porque entra nisso tudo, também entra nisso, entra nesse coisa. Flavor dinâmica, você já ouviu isso?
Seria dinâmica de sabores, né? Mas que é
É, dinâmica de
thermodynamics. Mas
sabores.
aí eu falei, pô, mas eu vou botar
Mas
dentro.
é dinâmica de sabor, mas flavor dynamics, né?
É,
Não
mas
é.
é porque eu vi que tinha uma tabela dessa daqui que estava traduzida em português e o pessoal colocou flavor dinâmica. Aí eu falei, ah, então.
Dynamics, né? Mas
Não,
dinâmica.
não.
Ou põe
Eles
tudo em
colocaram
inglês,
dinâmica.
ou põe, traduz tudo, né? Fica meio
Tá.
esquisito.
É flavor dinâmica estranho. E geômetro dinâmica. Interessante, né? Eu nunca escutei muito esse tipo de. Porque o que você tem? A teoria da gravidade é a relatividade geral.
Geral.
Certo? Mas assim, eu
Uhum.
nunca escutei geômetro. Já escutou isso, Elisa? Geômetro
Não, nunca escutei.
tá no livro do Griffith.
É o quê?
Tá no livro do Griffith.
É, ajuda? Bem, mas então, faz isso, bota, né? Bota, então, cromodinâmica, eletrodinâmica. Se você vai botar em português, então põe dinâmica de sabor, né? E geometria dinâmica, ou teoria, ou então relatividade geral. Eu gosto mais de
Tá.
relatividade geral. Tudo bem. Se perguntar, fala, olha, tá falando no Griffith. E ali você
Tranquilo.
colocou no fluidodinâmica, que é lá do de uns pesados. Fluidodinâmica de relativística. Então, existe um. Sabe que eu acho que não vai caber, não. Mas existe. Você pode botar até no backup, né? Se alguém perguntar, se você sabe alguma coisa, aquele diagrama de fase. Sabe o diagrama de fase que
Sim, eu botei
as transições,
no.
né? E você tem ponto triplo que
Sim.
passa, você tem o potencial, a parte do bárions e a energia, né? Então, aquilo ali que mostra as fases, né? Quando você tem que você pode ser testado lá no LHC, no RIC. Então, para cada tipo, para cada densidade de bárions, para cada energia, você tem um certo ponto do espaço de fase que você pode testar. Isso é muita coisa geral da QGP, né? Assim, você não precisa entrar em detalhes, porque você não lidou com isso, não é? Mas
Vai botar no backup ali rapidinho.
você pode botar no backup, porque se alguém perguntar, né? Se o João perguntar, você mostra, entendeu? Talvez assim. Assim, eu acho que é uma coisa útil para você botar no backup. Uma coisa que você falou lá no começo, cátodo. É catodo.
É sem acento, pelo que eu vi, é sem acento. É com acento, perdão.
Mas,
A
catodo.
imagem que está errada.
Não, raios catódicos. Certo? São raios catódicos, mas é catodo e anodo. Não é, Elisa? Ou eu estou ficando analfabeta? Nunca escutei cátodo.
Eu sempre ouvi catodo, mas não sei.
Anodo e catodo. Bem, isso me lembra eu no colégio, vejo falar cágado, falando cagado. Foi uma vergonha. Mas eu acho que é catodo. É catodo e anodo. E raios catódicos. Aí você, ó, aí você com o acento agudo, você fala,
Tá.
ó, né? Catodo e anodo. Isso. Que mais? Ah, lá no slide 2, Elisa, fala aí. Eu tô me metendo na tua coisa. Vai, vai. Vai seguindo.
14. Relógio 14.
Modelo padrão, olha lá.
Peraí, calma aí, qual slide? 14.
Slide 2, modelo
Ah,
padrão.
então, Patrícia, fala aí, Patrícia, termina.
Modelo padrão, você escreveu.
Modelo padrão.
Padrão, aí vai,
Ah,
desce.
meu Deus do céu.
Ah, eu sempre tenho que pegar uma escorregada sua, não tem jeito, vai. Modelo padrão. E o que mais? Plotes, localizando. Aqui o cálculo do PDG. Eu acho que é isso. E, assim, acho importantíssimo você elaborar mais essa parte do processo de aprendizado que você tem. Ó, o processo começa com a colisão de íons de chuma e energia, é ponto. Tá faltando ponto aqui. Ó, nesse slide 14, está faltando um ponto antes de este estágio inicial.
Tá, depois eu vou ver. Não sei.
Primeiro bullet, processo
Processo começa.
energias ultrarrelativísticas, ponto.
Ah, pronto. Tá.
Tá? Se alguém perguntar, o Gilvan também pode perguntar, e é uma coisa que você pode ver. Então, essas colisões, você tem núcleos que eles são muito, eles viram como se fosse uma panqueca por causa do fator de Lorentz,
Cadê
que é
lá?
muito
Sim,
alto.
sim.
Então, é uma coisa que você pode também colocar no backup, caso o Gilvan pergunte, né? Porque ele pode perguntar a você detalhes. Evidentemente, você não vai saber detalhes teóricos, nada mais detalhes gerais de colisões de íons pesados. E isso é uma coisa importante, né? Essa deformação dos núcleos durante a colisão.
Sim.
Por conta, isso é
Por causa do fator
do
relativístico,
fator de
sim.
Lorentz. O que mais, Elisa?
Slide 14. Então, aqui é a mesma coisa no 10 a menos 23, né? Tirar o chapeuzinho e colocar o superscrito.
Dá um ajuste nessas formatações.
Aí, quando você iniciou aqui falando, você falou, então, tem o inicial? Não, você pode falar, tem o estado inicial, pode falar, completar. Está até escrito aqui, né? Aí o slide, não sei o que é,
Ó,
slide
eu,
3.
se eu fosse você, nesse slide 14, faria a mesma coisa que você vai fazer no slide do CMS. Dá uma editada, coloca em português.
Tá.
Né? Você está fazendo uma apresentação em português, né? Então, bota tudo que você puder colocar, você conseguir editar nessas figuras, você coloca em português para ficar coerente.
Tá, para deixar.
No PDF, né? Aí depois, quando você editar no PowerPoint, né? Você faz seleciona como se fosse uma imagem e bota no seu PDF, bota no seu TCC, bota no PDF.
Tá.
Tá?
Slide anterior. A imagem, essas imagens, algumas imagens eu estou achando um pouco com a qualidade ruim. E aí, se você puder dar uma melhorada em algumas dessas imagens, e está faltando as fontes nas figuras todas, que eu já vi reclamarem. Né?
Referência, porque as não
Tem
são
que ter a
só.
fonte.
Tá.
Você pode até botar mas em todas as figuras para botar as fontes, eu não reparei isso.
Tá, vou colocar referência. Beleza.
Slide anterior?
Opa.
Não, isso aí não. Só dar uma esticadinha nesse primeira figura, que ela ficou um pouco. Dá para esticar um pouquinho ela um pouquinho mais para baixo. Para aparecer melhor aqui LINAC 4 e LINAC 3, né? Também
Aham.
aparece tá ruim. 11. O 11 é só ajustar a legenda aqui da figura, que está muito para a direita, né? A energia de centro de massa e a luminosidade.
Ajustar para ficar dentro da.
Aí.
Eu falei para você, Thiago, dizer que você também fez, você que fez essa figura, porque você rodou, né,
Sim, do Open Data do
lado
workshop.
direito do workshop, né? Entendeu o que eu estou falando?
Sim.
Valorizar o que você fez, né?
Pegando o gancho aqui da
Aí parece que
Patrícia.
você pegou da internet.
Pegando o gancho da Patrícia, faltou você comentar também sobre a sua ida ao CERN, que o trabalho que você
Nem
falou, isso é
pensei.
importantíssimo.
Eu ia colocar no Backup, que é...
Não, backup não,
Não,
bota
coloca depois, antes do, da
conclusões.
conclusão. E aí, pode
Conclusões.
ser só um ou dois slides, não precisa ser muito. O
É,
resto deixa no backup. Se alguém quiser aprofundar a pergunta.
exatamente, conclusões. Aí o João pode perguntar sobre o curso que vai ser. De
Tá,
repente,
colocar nas conclusões o.
alguma coisa no texto.
Antes da conclusão, você fala do
É, antes
quanto.
da conclusão.
Fala. Nesse período eu também tive a oportunidade de ir à bolsa de sistema de estudo, antes de ir lá eu fiz o trabalho tal, com não sei quem, isso. Não precisa aprofundar tanto aqui, deixa o aprofundamento no backup.
Exatamente.
E aí no slide 19, né? Eu acho que é 9. 9. Não, 9. Agora a gente.
Ah,
A gente está de trás para frente. O nome... Ah, também a qualidade aí da Lagrangiana. Tem até uma fonte aqui, mas essa fonte, não sei se você não colocou a referência, né?
17 aqui, ó, tem que
17, mas está sem.
aumenta, melhora isso e bota uma, esconde esse 17.
Coloca a sua referência. Nem preciso, acho, nesse caso aí. Da figura, talvez, também do modelo padrão. Slide. Não, os outros são meio que o que eu já falei, né? Melhorar a qualidade da
Sim,
figura.
melhor qualidade e colocar o.
Colocar, as referências. E
Tá.
no, logo quando você iniciou, você falou. Eu sei que vai ter aquela apresentação, né? Que tem toda uma cerimônia na monografia. Lá na sua slide, mas você fala, eu vou apresentar tal coisa, minha orientadora é a Patrícia, para você dar ênfase
Ah, tá.
e aí começa, tá?
Tá.
E, no geral, é isso.
Show.
Seria bom você deixar, depois que você corrigir lá, compartilhar com a gente, para a gente depois
Pode
ler
deixar, pode deixar.
e não errar, tá?
Dá uma.
Ainda amanhã já tá tudo resolvido.
E não esquece de ajustar a numeração.
Você pode até, se quiser, você tem como gravar uma apresentação. Tá? Se você quiser, você pode gravar uma apresentação também.
Está cortando um pouquinho, não sei se.
Deve ser o meu ventilador. Peraí. Você tem cerne box? Tem, não tem?
Não, não tem mais, não.
Você não tem mais? Tira! Cortaram o seu cerne box? Por causa do que você não é aluno de mestrado ainda, né?
Exato.
Ai, tadinho! Ah, bom, mas isso vai ser resolvido o ano que vem. Não, que ano que vem? Esse ano, já estamos em 2025.
É isso.
Tá bom, beleza. Não, então tudo bem. Faz as modificações e manda para a gente os slides. Mas eu acho assim, talvez, não sei se ele concorda, mas eu acho que assim, no geral, tá muito bom. Você tá falando com tranquilidade, passando segurança, não é? E é isso. Bola para frente.
É isso. Aí depois você dá mais uma treinadinha para ver se depois de todas essas adicionais você ainda está dentro dos 40.
Ah, beleza.
Tá bom?
Beleza, professor.
Beleza?
Show.
Show! Então, assim, eu vou parar de stop recording.